Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, aos amigos e as amigas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu queria, antes de mais nada, já fiz uma parte ao senador Aníbal Diniz, ser absolutamente solidário com o discurso que o senador Aníbal Diniz fez ainda há pouco aqui na tribuna sobre a questão da educação no Acre e também sobre esse lamentável episódio que envolve o PSDB no Acre e a não divulgação da pesquisa Ibope numa das capitais do Brasil. É inteiramente lamentável. É querer distorcer a realidade, a única capital, a mesma metodologia usada em Manaus, o candidato do PSDB está na frente, é divulgada na Rede Amazônica de Televisão, já que a pesquisa é contratada pela Rede Amazônica de Televisão, no Acre pela TV Acre, afiliada, e em Manaus pela TV Amazonas, e a Rede Globo. E, lamentavelmente, a gente tem uma situação como essa, onde o autoritarismo, a intolerância dos que hoje dirigem o PSDB no Acre e acham que decidem uma eleição antes da hora, sem combinar com o eleitor, não sei por que razão, temendo números que ainda são tão preliminares, certamente eles que já contavam com a eleição definida antes da hora, estão temendo as tais quedas na pesquisa, mas a eleição só se decide no dia, não precisa querer deturpar uma situação que é assim em todos os lugares. Ninguém ganha eleição antecipadamente. Mas, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna para fazer um registro do fato do governo ter lançado o programa de concessão para ampliar investimentos em rodovias e ferrovias. Eu confesso que, dando uma entrevista, inclusive, para uma jornalista do jornal Globo, eu falava que a presidenta Dilma está atendendo às expectativas de muitos brasileiros, de milhões de brasileiros, e a minha também, como cidadão brasileiro, quando ela lança esse programa que nos faz confiar cada vez mais no futuro. Senhor presidente, a presidenta Dilma, o presidente Lula, o PT, sempre foi cobrado por investimentos na área de logística, de infraestrutura, aeroportuárias, rodovias, ferrovias. O PT lançou o PAC, que é o grande responsável pelo Brasil estar podendo atravessar a maior crise econômica, financeira, contemporânea. Nasceu nos Estados Unidos, se alojou na Europa e há anos ela gera desemprego e afeta todo mundo. O Brasil só consegue se diferenciar porque no governo do presidente Lula estabeleceu uma política pensando em disputar o mundo e organizar o Brasil. O presidente Lula fez a mais exemplar política de inclusão social do mundo. Quebrou paradigma quando estabeleceu o crescimento econômico com inclusão social e redução do desmatamento. Essa situação é o que fecha o que nós chamamos de agenda econômica e socioambiental. O presidente Lula trouxe de volta a fé, a esperança dos brasileiros, quando estabeleceu metas que poucos acreditavam serem possíveis no país de geração de emprego com carteira assinada. Milhões de brasileiros. Quando fez um programa e trouxe para a classe média classe C, para a classe média, quase 40 milhões de brasileiros. Com isso, criou um mercado interno no Brasil que nos ajuda hoje a ver a inclusão social, os pequenos, a base da pirâmide, ajudando a manter a nossa economia viva. E agora, com os primeiros sinais, o presidente Tombini, do Banco Central, apontando uma possível redução ainda na taxa Selic de 8 para 7,5 e já apontando também uma retomada do crescimento econômico, como nós tivemos agora no mês de junho. Mas, senhor presidente, com o PAC, começaram a questionar que o PAC não sairia do papel. O PAC está presente nos 27 estados, nos 26 estados e mais o Distrito Federal. O Acre mesmo é um exemplo. Comecei um trabalho na BR-364, para citar um só. Foi levado adiante com o governador Binho e agora o governador Tião Viana se prepara para, de maneira definitiva, entregarmos a BR-364, que, tendo em vista as condições de solo, as peculiaridades da parte mais ocidental da Amazônia brasileira, vai exigir investimentos anuais de mais de 50 milhões, mas que hoje é uma realidade. O Acre praticamente concluiu sua malha rodoviária. Nós fizemos completamente a BR-317 e a BR-364 também foi concluída. Isso graças ao governo federal. Comecei um trabalho na 317 com o presidente Fernando Henrique, foi consolidado com o governo do presidente Lula, e aí o presidente Lula nos ajudou a realizar o maior sonho do povo acreano, que é de a integração do Estado. E agora, este ano, o governador Tião Viana, certamente, com a presidenta Dilma, vai inaugurar a BR-364 até Cruzeiro do Sul. Falo isso porque todo o programa do PAC, ele criou uma condição para que o Brasil possa sair de um marasmo de décadas e almejar ocupar um espaço de destaque no mundo. Eu, particularmente, sou daqueles brasileiros que têm muita confiança que nos próximos 15 anos, 10, 20 anos, ou seja, daqui a uma década e meia, é provável que o Brasil esteja entre as três maiores economias do mundo. Não tenho nenhuma dúvida. O Brasil, daqui a 15 anos, terá, vou falar aqui da tribuna do Senado, falei outro dia para um grupo de jovens nas escolas de Rio Branco, que tão bem me acolheram. O Brasil deverá ter uma distribuição de renda melhor do que a dos Estados Unidos. Eu estou falando em menos de duas décadas. Se seguirmos esse caminho, trabalhando na infraestrutura, fortalecendo a nossa atividade industrial, criando o mercado interno, tendo uma política de inclusão social e, obviamente, sem abrir mão de ter um cuidado especial com o meio ambiente. Estou preocupado com o andamento final da votação do Código Florestal. Tenho alertado, como fiz num artigo na Folha de São Paulo, ainda no fim de semana, de que o radicalismo de alguns, a falta de visão estratégica para o país, os interesses particulares não podem se sobrepor aos interesses maiores do país, principalmente em temas chaves, como a questão ambiental. É óbvio que a produção agropecuária brasileira, o agronegócio, a agricultura familiar é estratégica para que o Brasil possa alcançar esse objetivo, esse sonho que eu acabo de falar aqui da tribuna do Senado, de ser, tá entre as três maiores economias do planeta, de ter uma distribuição de renda melhor do que a distribuição de renda americana dos Estados Unidos. Isso só vai acontecer se nós tivermos uma boa política de proteção para o meio ambiente, um bom código florestal. Se nós tivermos políticas que apostem no produtor, naquele que quer trabalhar, no empreendedor. E aqui o Brasil tinha um grande gargalo, tem um grande gargalo. Quando nós estamos falando de rodovia, de ferrovia, de aeroportos e portos, o Brasil segue tendo um enorme desafio nesse sentido. E uma das expectativas maiores que eu tinha do governo da presidenta Dilma, e que sigo tendo, é de que acho que o maior legado de seu governo será ter ajudado o Brasil a enfrentar o problema de sua logística, de sua infraestrutura. E aí sim, ela vai escrever também, se somando com as páginas que já estão registradas no melhor espaço da história brasileira, escritas pelo governo do presidente Lula, e que ela foi parte desse governo. A presidenta Dilma vai escrever seu nome na história contemporânea do Brasil a partir daquilo que ela melhor pode colaborar, que é na mudança da infraestrutura do nosso país. Esse programa que ela lança, Programa de Investimentos em Logística, que prevê a aplicação de R$ 133 bilhões de reais nos próximos 20 anos, em 9 trechos de rodovias e 12 de ferrovias. Os investimentos do programa dos programas em aeroportos e portos, que eu espero, ansioso, aqui para poder vir falar também na tribuna do Senado, vão somar e vão atender a expectativa do brasileiro. São 133 bilhões destinados à construção de ferrovias, com investimentos de 91 bilhões e duplicação e construção de rodovias com aplicação de 42 bilhões. Quer dizer, são 91 bilhões para ferrovias e 42 bilhões para as rodovias. Deste total, 79 bilhões serão aplicados nos próximos 5 anos. Já imaginaram quantos milhões de empregos serão gerados? Quantos novos empreendimentos teremos no país? Quanta economia de custo Brasil nós teremos? Seja para o agronegócio, seja para a atividade industrial, seja para a melhor integração das regiões no país, como estabelece a Constituição. E é o governo da presidenta Dilma, que dá sequência ao governo do presidente Lula, que agora cumpre essa etapa. Uma etapa que vai um pouco além dos compromissos do PAC. E por que que vai além, senhor presidente Corrêa? Porque aqui há um chamamento direto para o setor privado.